São 10 horas da manhã. Agora que meu domingo vai começar, vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras. Brasil, e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia: momento instrumental brasileiro, e assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. São 10 horas da manhã.
Vitória, 2 de janeiro de 2022. A partir de agora, Domingo Brasil número 1488, ano 29. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos, e estes são os temas de hoje. Participação especial de Rodrigo Faur, terceira parte. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia e Tirando de Letra com Jás Teodoro. Produção e apresentação de Tarcísio Faustini.
Com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga. Alô, ouvintes, bom dia. Em nossa programação de fim de ano, tivemos a participação especial do jornalista, produtor e pesquisador musical Rodrigo Faur em 2 programas. E hoje, começando este ano novo, temos a terceira e última parte da entrevista que gravamos remotamente no dia 9 do mês passado. Nosso convidado especial nos conta o que aconteceu após a sua criação do prêmio Sexo MPB.
E nessa época eu estava fazendo a caixa da Dolores Duran, na EMI, com toda a obra dela remasterizada.
Sim, atrás.
E aí eu, como sou exagerado, eu fazendo um encarte, já tinha entrevistado um monte de gente. Aí mostrei até pra minha mãe: olha que legal, já tô com 20 páginas. Ah, você vai ver isso de graça pra gravadora? Estão te pagando uma mixaria. Por que você não faz um livro? Eu falei: ah, pode ser. Aí liguei pra filha dela, e a filha dela falou: eu sabia que tinha uma outra pessoa que já tinha tentado fazer, mas acabou que não tinha terminado. Aí eu perguntei: vem cá, tem algum problema se eu fizer? Não, eu acho ótimo, sou sua fã, já assisto seus programas na MPB-FM, adoro, você é maravilhoso. Ah, então maravilha. Ela e a irmã da Dolores também, que é a Irmeia, Leila, Denise Duran, maravilhosa. Até hoje mesmo a Denise mandou uma mensagem pra mim, que viu no programa Dick Farney, no Bial. E aí pronto, foi maravilhoso, elas foram maravilhosas comigo, me ajudaram no que puderam, sabe? E aí eu fiz a biografia da Dolores. E aí pra lançar eu fiz um show em São Paulo e fiz, que aliás eu reuni 3 dos meus biografados, 2 que eu já tinha biografado e uma futura, que foi o Calbi, a Claudete, e a Ângela, que eu ainda ia biografar. Os 3 participaram desse projeto.
Ah, a rua escura, o tempo frio, esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar.
Ai, tua distância tão amiga, essa ternura tão antiga, e o desencanto
de esperar. Te amo porque quero.
Ai, se eu pudesse, esqueceria.
vivo só porque te espero. Ai, esta loucura, essa agonia. Te amo porque quero. Ai,
ai, se eu pudesse, esqueceria.
Vivo,
vivo
e vivo só,
e vivo só
porque te espero,
porque te espero.
Confio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos a coragem de falar.
Nós já tivemos aquela fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados. Naquela fase do só vou se você for.
Mas de repente fomos ficando cada dia mais sozinhos. Embora juntos, cada qual tem seu caminho. Já não temos nem vontade de brigar.
Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada. Ai, eu estou desconfiada que o nosso caso está na hora de acabar.
Já.
Desconfio.
Do quê?
Nosso caso, sei lá, está na hora de acabar.
Mas mal começou.
Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos é coragem de falar.
Sei lá. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, fazer versos, de viver sempre abraçados. Naquela base do só vou se você for.
Mas de repente fomos ficando cada dia mais sozinhos. Embora juntos, cada qual seu caminho. E já não temos nem vontade de brincar.
Tenho pensado,
e Deus permita, tomara que eu esteja errada.
É, mas eu estou, eu estou desconfiada.
Será? Que o nosso caso está na hora de acabar.
Sai. Aí depois a Casa Miranda, que é uma casa que abriu, já fechou aqui no Rio, me convidou para fazer alguma coisa que eu quisesse, um show nessa casa. Aí eu falei, ah, quer saber? Como lá em São Paulo não foi muita gente, eu vou fazer um outro show, porque a maioria dos amigos já do Luiz era do Rio. Aí eu convidei outros cantores para fazer, o Barramar, Carlos Lira, Leandro Andrade, João Donato, foi namorado dela, Alain Bittencourt. e alguns artistas mais jovens, e Doris Monteiro foi a que gravou pela primeira vez a Dolores e a Foto de Adeus, uma música dela com Tom, 55. E aí fizemos, foi lindo, aí fiz duas noites para Dolores Duran, fiz um DVD e um CD duplo.
Se é por falta de adeus, vá-se embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos virem dizer o que você tem em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver este sonho morrer. Não precisa iludir, nem fingir e nem chorar. Não precisa dizer o que eu não quero escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonhos e dos olhos seus. Não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus.
Você tá tão bonitinho. Meu Deus, mas você tá tão bonito. Cada dia você fica mais bonitinho. É, de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a dançar, ainda estão a bailar ao vento alegre que me traz essa canção. É, de manhã tem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a dançar, ainda estão a bailar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois se a nossa manhã já me fez esquecer, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois se a nossa manhã já me fez esquecer, me dê a mão. Vamos sair pra ver o sol.
Obrigado.
Em gravações feitas ao vivo em 2015, nos shows Duas Noites para Dolores Duran, disponíveis em CD e DVD, ouvimos Ternura Antiga, de Ribamar e Dolores Duran, com Ângela Maria e Calbi Peixoto, em seguida Fim de Caso, de Dolores Duran, com Paulo Padilha e Claudete Soares, Se é por Falta de Adeus, de Tom Jobim e Dolores Duran, com Doris Monteiro, e por último aí, Estrada do Sol, também de Tom Jobim e Dolores Duran, com Leni Andrade e João Donato.
Então foi isso. Aí depois veio a oportunidade de fazer Ângela Maria, que foi o mais difícil da minha vida, porque era excesso de informações, que ela foi muito popular, também porque ela queria esconder o próprio passado para não desagradar o atual marido, né? Quer dizer, o marido dela na época.
Isso.
E aí foi muito difícil. Foi um tour de force, assim, foi bem difícil. É, quando eu comecei a fazer as entrevistas com ela, começou a negar as coisas, eu parei. Só fiz duas entrevistas com a Ângela. O resto tudo eu peguei de imprensa e de outros depoimentos de outras pessoas. Entende? E como ela já estava quase cega, embora não parecesse, que no palco ela era muito viva, muito alegre, muito carismática, mas ela não enxergava nada. Então acho que ela morreu sem entender o que eu fiz, sabe? Sem entender o trabalho bonito que eu fiz por ela, entendeu?
Mas continuou sua amiga, continuou sua amiga e não teve nenhuma racha assim,
Na verdade, assim, eu nunca fui amigo da Ângela, a gente era conhecido. Sim. Eu não fiquei amigo dela como eu fiquei da Claudete e do Calbi, não. Assim, a Ângela era uma pessoa simpática, que já participou de alguns trabalhos meus, participou de uma festa linda que eu fiz com o Jazz, participou desse show da Dolores, mas eu nunca fui amigo dela como eu fui do Calbi, como eu sou da Claudete, da Doris, como eu fui do Jorge Goulart, como eu fui. Eu também não cheguei a ser amigo íntimo, mas privei muito com a Inesita quando eu fiz a caixa dela também. Roberto Paiva, que é um cantor do terceiro time,
sim,
era meu querido amigo. Miltinho foi meu amigo. Ademir de Fonseca foi minha amiga.
Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia um nome para amar. O mar chegou, tudo apagou. Palavras levam o mar. Meu coração, praia distante, em teu perdido olhar. Teu coração mais inconstante, que a incerteza do mar. Meu castelo de carinhos eu nem pude terminar. Momentos meus, meus que foram teus, agora é recordar. Magnífica é aquela tragada puxada depois do café. Magnífica é a escola de bola de um homem chamado Pelé. Magnífico é o papo da tarde na mesa de amigos no bar. Magnífico é o barco voltando depois dos castigos do mar. Magnífica é a lágrima calma que tantos segredos contém. Magnífico é o homem do espaço que voa num céu de ninguém. Formidável sou eu, que abraço no espaço a saudade de alguém. Formidável sou eu, esperando, sabendo que você não vem. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você.
Uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Como o sol, como a flor, como a luz. Amar verdade que ninguém vê.
Verdade que ninguém vê.
Se todos fossem, se todos fossem no mundo iguais a você.
Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Foi lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio já fico roncando. Oi lá. O marido me disse, ele me falou: largue de bebê, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Bebo com sor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Oi lá. Me aço pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga eu caio contente. Oi lá. Pego o garrafão e já balanceio. Que é pra morder ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez porque acho feio. No primeiro golpe chego em pé no meio. No segundo trago é que eu desvazeio. Oi lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo nos copos, bebo na tigela. E bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pinga na goela. Oi lá, ei marvada pinga. Eu fui numa festa e no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Ai, de braço dado é com dois soldados. Ai, muito obrigado.
Essas pessoas eu considero que eram minhas amigas mesmo. Jorge, então, ia muito na casa dele, Jorge Goulart.
Jorge
muito
Goulart.
Querido.
Foi confidente de Minas Gerais. Confidente de Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier. Morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais. Confidente de Minas Gerais.
Foi traído e não traiu jamais. O inconfidente de Minas Gerais,
Joaquim José da Silva Xavier, era o nome saudade de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade este grande herói, pra sempre há de ser lembrado. José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade este grande herói, pra sempre há de ser lembrado.
Um tico-tico lá está comendo todo meu fubá. Olha o seu Nicolau, que o fubá se vai, pega no meu pica-pau e o tiro sai, coitado. Então eu tenho pena do sítio que levou e uma cuia cheia de fubá eu trouxe. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Ouvi um dia, porém, que ele não voltou. O seu gostoso fubá o vento levou. Justifiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois, não era um, se já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninhos e filhinhos depois. Todos agora pulam e só estão aqui comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, e está comendo todo meu fubá. Olha o seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, fica pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha o seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, fica pau e o tiro sai, coitado. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Ouvi um dia, porém, que ele não voltou, e o seu gostoso fubá o vento levou. Justifiquei, quase chorei, mas não vi. Logo depois não era um, e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninhos e filhinhos depois. Todos agora pulam e só estão aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, e está comendo todo meu fubá. Olha o seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, fica pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do sítio que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Tico-tico no fubá.
Todas essas gravações estão disponíveis em CDs produzidos por Rodrigo Faú, que incluem textos resultantes da sua pesquisa, conforme ele está nos contando. Essa última foi Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu e Eurico Barreiros, com Ademir de Fonseca. Antes, Exaltação a Tiradentes, de Stanislau Silva, Mano Décio e Penteado, com a Jorge Goulart. E Marvada Pinga, ou Moda da Pinga, de Laureano, com Inesita Barroso, voz e violão de aço. Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Roberto Paiva, Tom Jobim e Luiz Bonfá. E a primeira foi um medley com Nossos Momentos e Tudo é Magnífico, de Haroldo Barbosa e Luiz Reis com Miltinho. Nosso convidado especial nos conta sobre outros desses grandes nomes que também se tornaram seus amigos.
Tito Mate também, muito da vida, a gente ficou muito amigo, você sempre ligava para ele. Sou amigo da Lana Pittencourt também, que eu fiz o trabalho, resgatei, fiz um DVD com ela, Diva Passional, né? Que ela tava, gravava há mil anos, achava um absurdo.
E cantando muito,
demais, na cidade. Monstros, cantora, né? Tá aí, vai fazer 90 anos agora, dia 5 de fevereiro de 2022.
Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que palavra por palavra reza aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto. Vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta e essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o calor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção.
Saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que partiste.
Quisera que soubesses como estou triste. E a chuva continua mais forte ainda. Só Deus sabe dizer como é infinda. A dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora. Esta vai para Agostinho Santos e Silvinha Teles, que me ajudaram a fazer o sucesso. A dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora, agora.
A Nana KM, você é amigo dela?
Ah, é a Nana também, eu fiz a caixa dela. A Nana foi a primeira pessoa que eu conheci no meio artístico, assim, importante, e que eu tive alguma relação, porque a filha dela estava fazendo a biografia do avô, do Dorival, a Estela, e aí, na época, eu era mais próximo a ela, e fiz a discografia também para ela do livro dela, ajudei, e por causa da Nana eu fui assistir pela primeira vez o prêmio Sharp da música do McLean, que era justamente em homenagem a Angela e Calbi. Foi a primeira vez que eu vi os dois no palco, olha que coincidência. A Nana não foi no prêmio e ela disse que eu podia ir, e aí me deu o convite 2 horas antes do prêmio, e o traje era black tie, e desesperado atrás de uma roupa pra ir, entende? E foi a primeira vez que eu vi, eu tinha 20 para 21, foi a primeira vez que eu vi foi a primeira vez que eu vi o Calbi Angela Maria, 92, não, era isso mesmo, 19 para 20, então eu fiquei assim, encantado, sabe, assim, fiquei louco por eles. E foi o máximo, então eu tenho uma gratidão assim pela Nana por isso também. E ela sempre me tratou muito bem, nas coletivas, nas entrevistas, me deu muitas entrevistas, e eu consegui finalmente fazer a caixa dela também na Yamaha. Foi a última caixa assim grande que eu fiz, com 20 CDs.
Hoje, sabe por que da minha pergunta? Sabe por que da minha pergunta? Tá, é porque é sensacional a sua imitação da Nana KM. Eu acho legal tudo que você faz de imitação, quando você cita, né? Não é bem uma imitação, é uma situação. Mas a Nana, parece que a gente tá vendo.
Ah, não, gente. Não, eu faço. A Nana é mais um jeito dela, eu nem faço a voz tão parecida. Que eu faço.
Preparei as mãos de afeto pra esse rapaz adorado, pra esse rapaz encantado, que partiu pra nunca mais. De todos os cafezais eu tinha uma água morna pra lavar o seu suor, meu corpo uma fogueira pra espantar seu frio, e minha barriga livre pra gerar seu filho, minha barriga livre pra gerar seu filho.
Sensacional.
A gente pode ouvir inclusive a gravação dela, né?
Exatamente. Então vamos ouvir.
Preparei minhas mãos de afeto
dado pra esse rapaz namorado, o mais belo capataz de todos os cafezais, o mais belo vaqueiro cerrados, o mais belo vaqueiro de todos os cerrados. Eu tinha um ombro de algodão. Namorado que partiu pra nunca mais, traído nos cafezais e seus olhos roubaram verde dos cerrados.
Bom, então chegamos ao livro mais recente ou faltou falar de algum livro?
Não, foi a Ângela, né?
Foi a Ângela, o do Calbi, a Claudete.
E aí também foi um livro que eu consegui aprender muito sobre, mais um pouco ainda sobre a Abel Hadid, né? Porque ela foi realmente uma grande estrela, uma das quatro maiores estrelas da segunda era do rádio, né?
A quantidade de capa de revista que ela participou, você mostra no livro, né? Muita capa de revista.
Capa de revista, é. Assim, e é uma... E gravou que nem uma louca. Foi a cantora que mais teve música para de sucesso na área do rádio nos anos 50. Foi a Ângela, assim, é um nome, número absurdo. Chegou a ter 5 no mesmo ano, né? 55, ela, nossa, a música mais ouvida do ano foi A Deus Querido, né? E ela, assim, com muito pouco tempo de casa, né, de rádio, assim, ela começou em 51, e 53. Ela já foi eleita, assim, no início de 54, ela já foi eleita a melhor cantora de 53, depois melhor de 54, melhor de 55, melhor de 56, rainha do disco de 57, aí em 58 ela grava Babalu, era uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, assim, foi um sucesso acachapante, assim. Eu acho que ela tinha tanta sede de fazer sucesso, que ela veio de uma família tão pobre e foi tão sabotada pela família evangélica de fazer sucesso, que ela trabalhava que nem uma louca. Foi uma cantora que conseguiu ter 5 programas ao vivo simultâneos por semana. E ela teve estafa, inclusive. era muito trabalho, sabe? Ela era uma, ela conseguiu uma coisa que nunca ninguém conseguiu ser, ao mesmo tempo ficou contratada, como se fosse hoje, da Globo e da Record. Ela era contratada da Mairink e da Nacional, não existia isso, sabe? Ela tinha duas, não, em rádio concorrência, ela tinha, o patrocinador queria, olha, se você não der, se você não liberar a Mairink, né, pra ela ter um programa na Nacional, a gente corta o patrocínio, eles tiveram que abrir as pernas. Aí ela teve, ela tinha um programa na Mairink, um programa na Nacional, um programa em televisão, na TV Rio, na TV Tupi, que ela alternou, e ainda na Rádio TV Record de São Paulo, que ela ia toda semana pra fazer ao vivo. Então, assim, fora as turnês, fora as gravações, fora as fotografias, a vida pessoal, era uma loucura.
Se eu vivo a esperar em vão, por que deixar meu coração sofrer, sofrer assim? Vem reviver o que passou e amenizar a cruel paixão que deixaste em mim. Vem, querido, vem comigo recordar de novo, vem sonhar e amar. Em nome do amor que houve entre nós dois, deixemos pra depois o adeus. De novo, vem sonhar e amar. E em nome do amor que houve entre nós dois, deixemos pra depois o adeus.
Suerte. Vaya, negrita, negrita, ni caporona, ni capo, ni bongo.
Yo le quiero.
Conforme citados por Rodrigo Faur, ouvimos Ângela Maria e Valdir Calmon em Babalu, de Margarita Lecuona, uma compositora cubana. Antes, Ângela Maria, Adeus Querido, de Floriano Faisal e Eduardo Patani. Nana Caymmi e Uma Canja, do Rodrigo Faur. Mãos de Afeto, de Ivan Lins e Vitor Martins. Tito Madi, Sobe Lá Fora, de sua autoria. E a primeira foi Lana Bittencourt em Sangrando, de Gonzaguinha. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Raifa Sawai apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a música brasileira no cinema. Depois teremos Jace Teodoro com o quadro Tirando de Letra e mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da nossa música. Em seguida continuaremos com a participação especial de Rodrigo Faur.
Então continue ligado aqui na Universitária FM em mais este Domingo Brasil repleto de boa música. Estamos apresentando o Domingo Brasil número 1488, com a terceira parte da participação especial de Rodrigo Faur. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, use o nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. No Facebook e no Instagram, você pode seguir Tarcísio Faustini. Pelo WhatsApp, 27981166886. Vou repetir, hein? 27981166886. No Instagram, você pode seguir Domingo Brasil e ficar sabendo com antecedência quais serão os temas do programa seguinte. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga.
Agora, Domingo Brasil apresenta Cinetemas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Juventude. Juventude é um filme brasileiro de comédia dramática, longa-metragem, lançado em 2008 e dirigido por Domingos Oliveira. No elenco, Paulo José, Domingos Oliveira e Aderbal Freire Filho. Apesar do título, trata-se da história do encontro de três amigos que estão chegando perto dos 70 anos. Nesse filme, não é falar de uma idade cronológica, mas sim de uma vida, de uma chama que as pessoas têm dentro de si, apesar da idade. Acho que as pessoas que possuem essa chama, essa vontade de viver e fazer coisas, nunca se tornam velhas. O negociante rico Davi recebe em sua luxuosa casa de campo o cardiologista Ulisses e o diretor de teatro e cinema Antônio para um memorável fim de semana com muita bebida, comilança e lembranças. 50 anos antes, eles haviam participado juntos, quando estavam no ginásio, de uma montagem da peça A Ceia dos Cardeais, de Júlio Diniz. Fazendo um balanço de vida por causa desse reencontro, trocam ideias sobre alguns assuntos e o tema Amor às Mulheres torna-se o principal deles. Aliás, isso é bem típico dos filmes do Domingos Oliveira. Tentam acertar contas com o passado e passeiam por outras questões, como projetos de vida, militância política, sonho de mudar o mundo. Domingos, o cineasta, nos leva pelos caminhos de cinema de câmera ou música de câmara, com certa sofisticação, mas com intimidade no assunto. Já li, e como sou fã dele de carteirinha, que ele foi influenciado pelo francês Truffaut, principalmente nos seus primeiros filmes, e também por outro dos meus ídolos, que é o Woody Allen, com o qual Domingos compartilha uma visão irônica, mas também calorosa da vida. Tudo vai bem, até que o cardiologista, aproveitando-se da ocasião, pede a Davi, o ricaço, uma vultuosa quantia de dinheiro emprestada, mas, diante da negativa, sai da casa e fica fora na chuva. Antônio estimula Davi a dar a grana para Ulisses, e os dois amigos saem à procura do cardiologista no meio da chuva, numa paisagem de um verde belíssimo, quando, de repente, Antônio se sente mal e fica caído na grama, tendo um infarte. Será que Antônio vai ser encontrado pelos amigos? E o dinheiro que seria dado para ajudar um tratamento da filha de Ulisses? Será que a razão era essa mesma? Na trilha sonora temos O Sol Nascerá, de Cartola e Elton Medeiros, interpretada por Beth Carvalho.
A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaia. E agora Domingo Brasil traz pra você Tirando de Letra com Jás Teodoro, interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
O rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É pra cantar os hinos, hastear bandeiras. Eu, que sou menino muito obediente, estava indiferente. Logo me comovo pra ficar contente, porque é ano novo. Há muito tempo que essa minha gente vai vivendo a muque. É o mesmo batente, é o mesmo batuque. Já ficou descrente, é sempre o mesmo truque.
E quem já viu de pé o mesmo velho ovo, hoje fica contente, porque é ano novo.
A minha nega me pediu um vestido novo e colorido pra comemorar. Eu disse, finja que não está descalça, dance alguma valsa, quero ser seu par. E ao meu amigo que não vê mais graça, todo ano que passa só lhe faz chorar, eu disse, homem, tenha seu orgulho, não faça barulho, o rei não vai gostar. E quem for cego, veja de repente, todo azul da vida quem estiver doente. saia na corrida quem tiver presente, traga o mais vistoso quem tiver juízo. Fique bem ditoso quem tiver sorriso, fique lá na frente, pois vendo valente e tão leal o seu povo, o rei fica contente. Por quê? É ano novo!
Chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É pra cantar os hinos, hastear bandeiras. Eu que sou menino muito obediente, tava indiferente, logo me comovo pra ficar contente. Porque ano novo, há muito tempo que essa minha gente vai vivendo amor, que é o mesmo patente, é o mesmo batuque. Já ficou descrente, é sempre o mesmo truque. E quem já viu de pé o mesmo velho ovo, hoje fica contente. Porque ano novo, a minha nega me pediu um vestido novo e colorido pra comemorar. Eu disse, finja que não está descalça, dance alguma valsa, quero ser seu par. E ao meu amigo que não tem mais graça, todo ano que passa só lhe faz chorar. Eu disse, homem, tenha seu orgulho, não faça barulho, o rei não vai gostar. E quem for cego, veja de repente toda azul da vida. Quem estiver doente, saia na corrida. Quem tiver presente, pague o majestoso. Quem tiver juízo, fique bem ditoso. Quem tiver sorriso, fique lá na frente. Pois vindo valente, tão leal seu povo, o rei fica contente. Porque é ano novo.
Jacir Teodoro e Chico Buarque interpretaram Ano Novo, de Chico Buarque. E agora temos de volta a participação especial de Rodrigo Faur na entrevista que gravamos remotamente no dia 9 do mês passado. Além de toda a pesquisa, sua memória também é impressionante, né, Rodrigo? Você cita fatos e datas de cabeça.
Tudo sempre teve boa memória.
Eu acho que é por isso. Assim, eu acho que assim, tanto você está sempre em contato com as coisas, sabe? Assim, minha vida é muito isso o tempo inteiro. É muita pesquisa. Estou sempre reciclando as coisas, sempre lendo uma coisa, lendo a outra. A gente acaba, né? Aquilo a gente acaba gravando, né? De tanto que a gente trabalha com isso o tempo todo. E nesse último livro também foi. Eu repisei isso tudo, né?
Assim, vamos falar no livro, então. Vamos falar no livro que eu senti falta na entrevista lá do Bial que tivesse um pouco mais sobre o livro, já que o assunto é do Dick, que é um assunto ótimo também, interessantíssimo. Então saíram muitas coisas legais, mas eu senti falta do livro. Então, olha, vamos falar desse último livro que eu tô apaixonado por ele, eu tô lendo aos pouquinhos e tal, eu cheguei à metade dele.
Porque eu acabei de receber a segunda edição.
Pois é.
E teve um outro errinho, já consertei, tô muito contente. E é isso, isso também foi um sonho, é como uma história, como história sexual. Era um livro que eu inicialmente cheguei a pensar, será que eu sou capaz de escrever esse livro? Sabe? Porque realmente porque livro, gente, não é para quem quer fazer, não, tá? É para quem tem muita coragem. Porque para você errar num livro é a coisa mais fácil, né? E livro é diferente de uma matéria. Uma matéria você conserta depois na internet, você é uma coisa também mais despretensiosa. Livro é uma coisa que fica. Então, se você erra num livro, aquele erro vai como uma bola de neve, todo mundo vai errando no seu encalço. E nesse ponto eu sou muito ético, sabe? Eu erro, todo mundo erra. Sempre tem um errinho ou outro. Sempre vai ter uma omissão, um erro. Mas eu tento, assim, ser o mais fidedigno possível às minhas fontes, entende? Ao que eu acredito e aos fatos, entende? E assim, não é fácil você escrever um livro sobre uma pessoa, mas já sobre todas, né?
É.
Então, eu comecei a dar uns cursos de história. Assim, minha profissão foi para água abaixo. E com essas influências, com internet, com essas coisas, quase ninguém mais quer saber o que um jornalista de música tem a dizer. Então eu não tenho mais lugar para trabalhar, a verdade é essa. Ah, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, mas ninguém me dá trabalho. Quer dizer, mentira, me dão trabalho. Mas eu digo assim, não em jornal, não em rádio, não em televisão. Então eu falei assim, para não morrer eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí inventei de começar a dar aula de história da música. Fui criar um canal no YouTube, Rodrigo Faur Oficial, e fui fazer pós-graduação em letras na PUC. Nesse meio tempo, antes de fazer a pós-graduação, em 2015, eu comecei, no ano que eu lancei a Ângela, livro da Ângela Maria, comecei a dar uns cursos de extensão na PUC. E aí os alunos gostaram muito, era muito bom, e eu comecei a fazer umas apostilas. Eu achei que era uma coisa meio chata fazer essas apostilas. Falei, não, tinha que ter um livro mais completo para eu dar para as pessoas, porque os livros que haviam eram muito limitados. principalmente dos anos 70 para cá. Era, assim, era muito, muito reduzidos. Mesmo o livro do meu querido Jair Severiano, um livro muito bom que ele tem, Uma História da Música Brasileira, dos anos 70 para cá, você ainda tem 30 páginas. Imagina, dos anos 70 para cá, eu fiz um livro inteiro de 600. É. Sabe? Mais um capítulo, dois capítulos dos anos 70 que tem nesse livro aqui já, no volume 1.
Então, mas do primeiro livro. Em
78.
Então, mas veja bem, desse primeiro livro, o que me chamou a atenção foi que você foca em coisas que até então parecia fora desse seu radar, né? Você começou, você mesmo já falou, final dos anos 70, anos 80, você fez ótimos programas assim, no YouTube sobre essas, tá, esses anos. Então, mas eu fui ler o livro, que me chamou a atenção foi você ir até lá naqueles caipiras, que eu acho que você não ouvia isso quando era criança.
Não,
certamente não. Jararaca e Ratinho, Alvarenga e Ranchim, você citou duplas e tal, dupla tal, mudou pra dupla tal. Impressionante. Aí foi muita pesquisa, meu. Você escutou músicas deles também?
É, eu escutei tudo. Assim, o que aconteceu foi assim: muita coisa eu sabia, muita coisa aprendi com o Jairo. Mas tinha umas coisas que não tinha livro nenhum. Ou tinha muito superficialmente, e eu fui atrás de especialistas. Então eu conheci o Michael Monteiro, que é um especialista em música caipira do Paraná, um cara maravilhoso que escreveu um livro sobre as Irmãs Galvão. E ele, assim, uma generosidade como eu nunca vi, uma pessoa maravilhosa. E ele me deu aulas e mais aulas de música caipira e sertaneja, sabe? Pra eu poder entender o que era aquilo.
Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim.
Outras coisas eu mesmo fui atrás também, para conseguir entender melhor algumas coisas da música nordestina, algumas coisas dos bregas, alguma coisa daqueles caras que cantavam em inglês, mas eram brasileiros, que eu descobri que tem um livro virtual também sobre isso.
Give me your smile again.
Darling, we have with me. life and the things they will do.
Aí fui cavando essas. O movimento black também, que não é exatamente um movimento de música brasileira, inicialmente, mas tanto no Rio quanto em São Paulo ele gerou frutos de música. O de São Paulo popularizou o samba rock e os bass black do Rio foram dar no movimento Black Rio, né? E na banda Black Rio.
Na banda.
E depois gerou a Sandra Sack, depois gerou a Fernanda Abreu. Tudo vem dessa semente da Black Rio.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele. Você ri do meu
melhor e do pior do Brasil. Capital do sangue quente do Brasil. Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Cidade sangue quente, maravilha mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas. Com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandidado. Comando de comando, submundo classe média. Comando de comando, submundo camelô. Comando de comando, submapa de loucura. Comando de comando, submapa de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo deputado, submapa aposentado. Submundo de papai, submapa da mamãe. Submundo da vovó,
submapa criança.
É submundo dos filhinhos. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos.
Sou carioca. Oh.
Canil veterinário assaltado, liberando cachorrada doentia, atropelando. Na gente das esquinas de macumba violenta, escopeta de sainha pisada. Na gente das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de shortinho, algodão. Cachorrada doentia do Juá. É cachorrada doentia, São Cristóvão. É cachorrada doentia, Bom Sucesso. Cachorrada doentia, Madureira. Cachorrada doentia da Rocinha. Cachorrada doentia do estádio. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante.
Rio.
Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos.
Na subida do morro.
Garotada favelada, suburbana, classe média, marginal. É informática, metralha, subuse, equipadinha com cartucho musical de batucada digital.
Gatilho de disquete, marcação, pagode, funk de gatilho, marcação de São Balanço com batuque digital. Na subuse musical de batucada digital.
É, meio batuque, inovação de marcação pra pagodeira, curtição de falação de batucada com cartucho, subuse de batuque digital, metralhadora musical. Oh yeah!
De marcação e invocação pra gritar. De torcida da galera funk. De marcação e invocação pra gritaria. De torcida da galera samba. De marcação e invocação pra gritaria. De torcida da galera tiroteio.
De gatilho digital, de sub-use equipadinha.
Com cartucho musical de contrabando militar. Da novidade cultural da garotada favelada suburbana. De shortinho, de chinelo, sem camisa. Carregando sub-use equipadinha. Com cartucho musical de batucada digital.
Ulala! Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante.
Rio
40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos.
Capital do sangue quente do Brasil.
Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil.
Porto de Janeiro. Porto de Janeiro.
Sou louco por ti.
40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
Entre os personagens citados por Rodrigo Faure em seu novo livro, História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, estão esses que acabamos de ouvir. Fernanda Abreu e Falso Falsetti, Rio 40 Graus, de Fernanda Abreu, Falso Falsetti e Carlos Lausetti. Antes, Sandra Sá, ou Sandra de Sá, Olhos Coloridos, de Macau. Antes ainda, o grupo Light Reflections, com Tell Me Once Again, de Brian Anderson, ou melhor, André Barbosa Filho. E a primeira, Beijinho Doce, de Nhô Pai, com As Galvão, ou As Irmãs Galvão. Entre os muitos livros que li sobre música popular brasileira, esse do Rodrigo se destaca por realmente abordar todas as formas da música popular brasileira e, como diz o título, sem preconceitos.
Então achei importante falar sobre isso também, né? E também uma coisa que aí também já tinha plantado a sementinha do Rod Kalman, mas se eu for embora Vanderlei, naquele disco, que era falar desses conjuntos de baile.
Sambalanço, Ed Lincoln.
É, do Sambalanço, que o Tarek também fez Sambalanço, mas não era só o Sambalanço. É. Essa turma fazia a música para dançar geral dos anos 50 e 60. Então, saíram pilhas de discos disso, de vários artistas. E isso também nunca vi em livro de história da música, isso nunca foi muito valorizado.
Feito para dançar, sabe? Valdir Calmon, né? Você sempre
vem. Exato. Disso, e o Valdir Calmon, acho que não sabe que ele que lançou o primeiro LP de 12 polegadas no Brasil. Música popular, 3 anos antes dessa mídia prevalecer, que foi a partir de 57, 58, que começaram a surgir os LPs de 12 polegadas. Ele em 54 já editou um disco feito para dançar, volume 1, nesse formato grande, para ter mais tempo para os casais dançarem nas festinhas caseiras, né? Então, assim, eu peguei várias lacunas, né, dessa fase, né, da música que não eram faladas. Vou estudar para entender direito. E quando eu terminei, eu achei que faltava uma introdução para falar antes de 1870, que é quando a música brasileira realmente ganhou uma cara, a música popular. E aí eu resolvi ir até os primórdios. Então, quando eu terminei de escrever, que eu fui escrever o início, sabe? Que eu fui escrever a influência dos indígenas, dos negros, dos europeus, sabe? E começar a entender de onde vinham, assim, as primeiras referências, né? E também as primeiras referências ainda também misturando com a música erudita um pouco. Aí fui ler os livros do pioneiro Ari Vasconcelos e do Tinhorão.
Tinhorão.
E que até os anos 30, até os anos 20, o Tinhorão é muito bom. Depois ele fica muito preconceituoso.
Nossa, demais. Né?
Mas até
ele
os
não
anos
admitia 20, Johnny, Johnny Alfred não admitia. Ele achava que João Alfredo não podia ter o pseudônimo Johnny Alfred.
Não, ele tinha uma visão sociológica e purista da música brasileira, que é uma idiosincrasia, porque a música brasileira nunca foi pura. Ela, desde a sua origem, ela foi uma mistura de muitas referências, da polca da antiga República Tcheca, sabe? Da mazurca, que também veio de lá de longe, das valsas vienenses, das modas portuguesas, das marchas portuguesas, dos lundus africanos, sabe? E de tantas outras manifestações que foram se hibridizando aqui no nosso território, né? Com referências das tribos indígenas, das várias comunidades negras que vieram ou da de Angola, ou lá de onde é hoje a Nigéria e outros lugares, de vários lugares até formar o que a gente sabe que hoje é a música brasileira. Aí vem também a influência americana desde o início, né? Tanto que até o Pixinguinha, quando lançou o Carinhoso, achavam que era americanizado.
É.
Entende? Porque quando eles voltaram de Paris, eles já voltaram, sabe, com influência daqueles grandes jazzistas que já faziam coisas por lá, entende? Parecia uma big band americana, a foto dos Oito Batutas, entende? Só que eles tinham um molho brasileiro, sabe, em tudo que faziam, entendeu? Agora, claro, a música é para se misturar mesmo, sabe? Então, esse purismo que o Tinhorão tentava, eu sempre achei esquisito, assim, nunca engoli essa
eu
história.
Também.
E desde o primeiro livro que eu fiz, que é o do Calbi, eu sempre tentei quebrar um pouco com essa coisa purista, tanto que eu ouço nesse livro, desde Benito de Paula até Chico Buarque, desde a Perla até Beth Carvalho, para falar do Calbi, entendeu? Então, eu sempre tentei com o meu trabalho, próprio com o Calbi, na época que eu biografei, não era um personagem biografável. As pessoas não davam a menor bola para esses cantores. Entende? Cantor do rádio dessa fase era considerado uma coisa menor. Porque aquela pecha das macacas de auditório, que o Néstor de Holanda perversamente colocou esse apelido, isso prejudicou muito esses artistas. Eles ficaram com uma pecha de popularesco, de caponas, uma coisa menor. Quando, na verdade, isso é uma grande injustiça. Porque todos os grandes cantores da MPB ouviam o que quando eram pequenos? Rádio Nacional. entende? E as outras, o que havia disponível. Ah, tem influência da bossa nova, da música americana? Tem, mas isso depois. Porque primeiro eles ouviam quando eram pequenos o quê? Era Blackout, Emilinha, Marlene, Adalva e todo mundo, aquela turma toda. E também os modernos, a Dória, o Dick Farney, o Lúcio Alves, os índios cariocas, essas gente todas. E as grandes orquestras e tudo num balaio só. E fora a música americana e francesa e tudo que tocava. Entende? Aí veio a explosão do João, quem era músico principalmente pro doido. Com aquela outra maneira de cantar e de tocar. Entende? Então, assim, eles Regina não seria eles Regina se fosse Angela Maria, entendeu? Clara Nunes não seria Clara Nunes se não fosse Elisete, por exemplo, e a própria Ângela e Maísa, sabe? E por aí vai, sabe? Você vai ver, Alcione não existiria sem Nubia Lafayette, por aí vai, sabe? Então você vai vendo, você vai identificando, Bethânia não existiria sem Aracy de Almeida, entende? Então você vai ouvindo,
puxa os links, né?
Foi cantar numa rádio em Ponte Nova a música do Calvin, entende? Então você vai entendendo que não é só o João Gilberto que é o, sabe, o Bossa Nova, o Tom Jobim, que foram sabe, que influenciaram o MPB, sabe?
Então você falou aí do João Gilberto. Nesse seu livro tem uma coisa que eu achei muito interessante, entre as várias coisas, né? É uma antiga discussão nossa aqui, essa história de que há quem diga que assim, olha, a bossa nova é samba, tá? E você deixa claro isso, a bossa nova é uma forma de executar, uma forma de cantar, não é só samba, né?
Tem uma estética.
É uma estética, é isso aí, gostei. Isso está muito claro nesse livro.
Claro que também é uma nova forma de tocar samba.
Óbvio, sim,
que é a batida predominante é a de samba. Porém, a marcha da quarta-feira de cinzas gravada pela Nara Leão é o quê? Na exposição nova, impossível. Entende? E você vê, né, o arrastão, né, o ponteio e outras músicas foram incorporadas ao repertório da bossa nova. E não são samba. Tem a influência do repente nordestino, a outra, entendeu? São várias músicas brasileiras, uma marcha rancho, é tudo que com um toque cool, né? Um toque mais minimalista, sem exagero, sem uma coisa. E aquilo também, uma coisa que eu tento também desconstruir no meu trabalho é isso. É tão bonito você ouvir um Nara Leão quanto você ouvir uma Elis Regina. É tão bonito você ouvir uma Dalva de Oliveira quanto o João Gilberto.
Não tem receita. Não tem uma receita.
Tem hora pra tudo, você tá entendendo? A Perla é uma cantora, dos maiores cantores que eu já vi na minha vida cantar. A voz da Perla é deslumbrante. Entende? Ela cantando as músicas hispânicas, principalmente, é uma coisa deslumbrante, sabe? Eu fiz um show e trouxe a Perla, e um músico que acompanhou todos os cantores na noite. Quando ela foi cantar o Malaguenha, ele saiu do estúdio e falou assim: Rodrigo, o que é isso? Eu achava que eu já tinha acompanhado cantora na minha vida, mas eu acho que não. Foi a primeira vez que eu acompanhei uma cantora de verdade. E as pessoas ficaram arrepiadas no estúdio, era uma força da natureza que estava ali, entendeu?
Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malaguen, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir decías, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza.
Concordo plenamente, como foi prazeroso ouvir Marcha da Quarta-feira de Cinzas, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes com Nara Leão, e antes, Malagueña Salerosa, uma canção mexicana, provavelmente de domínio público, lançada no final dos anos 40 do século passado. interpretada aí por Perla, cantora paraguaia radicada no Brasil a partir dos anos 1970. E que cantora, não é? Assim como é prazeroso ler esse livro de Rodrigo Faur, como estou lendo bem devagar para ter tempo para me lembrar de tantas músicas que ele cita e estão presentes em nossa memória afetiva. É muito bom esse livro.
Então, se você consegue passar pelos preconceitos, entendeu? E entender que talento é talento, que você que tem hora para tudo, entende? Você pode ter um olhar carinhoso sobre diversos estilos musicais, entendeu?
Exatamente. Daí seu subtítulo aí desse livro, né? Sem preconceitos.
Exatamente. Claro que eu tive que passar por cima de preconceitos meus também. Tem muita coisa que eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que essa coisa não pode entrar no livro de história da música.
Então, você não vai fingir que não existiu. Não vai fingir que é.
Não tem como. Claro que tem alguns bregas, por exemplo, e alguns sertanejos que realmente eu não gosto. Que eu não acho repetitivos, acho de mau gosto, sem talento. Eu não gosto.
Sim.
Mas se essas pessoas chegaram, algumas milhões de pessoas, quem sou eu para impor o meu gosto? Entende? Criticamente, eu tenho a minha opinião. Agora, um livro de história da música é outro papo.
É história da música, né? Quando você começou a fazer, você já pensava fazer dois livros ou foi tanta informação que você acabou... Né?
Um só.
Então, só que aí, tem que dizer para os ouvintes isso, então. Então, isso aí. Quer dizer, já lançou esse primeiro livro, já foi lançado. Agora
Editora Record.
Editora Record. E tal. Se você puser Rodrigo Faur, história lá na internet, você vai conseguir comprar. Tudo bem, alguns amigos já compraram rapidamente. Agora a internet entrega muito rápido. Né?
É verdade.
Tá. E agora já tem, então, esse segundo volume.
Sai no final do ano que vem.
Ótimo.
Então foi isso, assim, eu realmente, aí comecei realmente, tipo, eu, enquanto eu escrevi, eu falava, não, eu não estou fazendo isso, eu sou muito louco, porque é muita loucura realmente, foram 6 anos loucos, assim. Escrevi em 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, mas depois foi muita revisão, muita inclusão, muita coisa que eu fui acrescentando, corrigindo, né, um livro desse, a possibilidade de erro é infinita. Dei para muitos amigos meus lerem também, para ver se eles achavam algum erro, como eu faço com todos os livros, porque eu não tenho a onipotência do saber.
Claro.
Então, é isso. Acho que eu fiz um trabalho, assim, acho que, como eu disse, acho que eu salvei muitas vidas com esse trabalho, sabe? E o meu objetivo com esse livro é que, não só, assim, eu não faço livro, meus livros são feitos para quem nunca leu nada sobre nada. Eu explico até o que é um disco, um livro. Ninguém está obrigado a
ler. As mudanças que houve, né?
O meu foco é o jovem, sabe? Claro que todas as idades podem gostar, porque é impossível, nem eu mesmo sabia sobre todos esses gêneros. Então eu acho que sempre vai ter alguma coisa na nossa formação, mesmo quem é aficionado em música, vai ter algum gênero que eu falo aqui no livro que a pessoa não manja nada, ou manja pouco. Então eu acho que todo mundo vai aprender um pouco com o livro. O meu foco principal é jovem, é quem realmente não entende nada, quem nunca leu nada sobre música, mas está querendo conhecer. E também os jovens músicos, porque eu acho que a gente tem uma lacuna hoje grave na nossa cultura, de negar a nossa cultura brasileira. E aí não é um enfoque tinhoranesco que eu estou falando, é um enfoque nada nacionalista, é um enfoque... real, cultural. Nós temos uma cultura musical muito forte, que é só nossa, não tem em outros países do mundo. Você jogar fora toda essa cultura e só copiar o que o americano anda fazendo, aí não fizeram o dever de casa antropofágico direito, entende? Como os tropicalistas fizeram, como os bossanovistas fizeram, como alguns forrozeiros fizeram, como, enfim, o pessoal do Fox Canção fez lá nos anos 30 e 40. Você pode e deve ter influências de fora. Se a música dominante hoje é americana, beleza, tem coisa interessante, vamos nos influenciar. Agora, você jogar uma das maiores culturas musicais do mundo pelo ralo e você ficar só com uma indústria massificada, entende? Pop internacional, é muito restritivo.
Olha só, seu livro está aí disponível. Alguns amigos também já leram, estão adorando. Esperamos ansiosamente já pelo segundo. Mas eu queria que você dissesse também agora, por favor, em que lugares que quem quiser acompanhar mais seu trabalho, acompanhe o seu canal que tem lá no YouTube, que é muito interessante, está sempre lançando coisas novas. Esse último que você fez com as músicas internacionais, também sensacional. Então, olha, faz favor, fala para os ouvintes assim, então, como é que eles acessam isso.
Então é isso. O meu livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceito, volume 1, vocês podem colocar aí no Google, vocês vão encontrar, ou nas grandes livrarias, porque é de uma editora grande, a Editora Record. E o meu canal do YouTube, Rodrigo Faour Oficial, A-O-U-R de rato, esse site, eu tô há 4 anos com ele, tá me dando muitas alegrias. A gente já está com mais de 60 mil seguidores. A gente sente pelos comentários que as pessoas ficam loucas, porque é um conteúdo que é muito difícil de encontrar em outros lugares. Você vai achar ali artistas que não são tão manjados e outros que são maravilhosos também, com músicas que você não ouve há muito tempo, você vai poder relembrar. Tem muita informação e muitas entrevistas ricas, assim, bacanas. Então é o Rodrigo Faour Oficial. Vocês podem se inscrever. No mais é isso. Estou sempre dando cursos também. Meu Instagram, rodrigo.faour, vocês podem me seguir lá. Agora mesmo estou dando um curso no MIS de São Paulo, online. Então estou sempre dando algum curso, né? E a gente vai levando. É isso aí.
Muito obrigado também pelo tempo que você disponibilizou para a gente, que a gente sabe que seu tempo não deve ser coisa fácil de dividir pela quantidade de coisas que você faz. Vem algum novo livro após esse? Após
eu tenho essa uma biografia também da Leni Everson pronta, que foi minha tese de mestrado, né? Uhum. Então esse livro também está aí na agulha e vai sair em breve também.
Então tá bom, vamos aguardar. Assim que você lançar, por favor, volte.
A gente pode ouvir um samba, né? Agora,
isso,
né?
Por exemplo,
uma aquarela brasileira com Martinho da Vila.
Legal, né? Sim.
Ou então, pelo telefone, também a gravação dele, que é um samba. Primeiro samba importante, né? Que foi, deu origem à série.
Isso.
Também ele gravou muito bem. Martinho é uma figura muito importante também, tem que ser sempre lembrada. E graças muito a ele, a Clara Nunes, que o samba voltou, fosse total nos anos 70. E de certa forma.
E a Beth Carvalho, também, né?
Nossa querida Beth Carvalho, a madrinha também, que eu sou muito fã, também fiz alguns trabalhos com ela. Mas o Martinho e a Clara, antes dela, né, que deram esse impulso. E depois a Beth continuou.
Isso.
Né? Aí a Beth foi fantástica também.
Então é isso aí. Muito obrigado mesmo. Quando tiver mais coisa, por favor, volte aqui para contar para a gente. Quer dizer, quem sabe lance o livro em Vitória. Se alguém de livraria estiver nos ouvindo, por favor, vamos trazer Rodrigo Faour aqui para lançar esse livro aqui. E também algum curso, né? Quer dizer, quem sabe aqui na universidade ou em algum espaço aí.
Estou aberto a convites aí, gente.
Tá legal. Valeu, Rodrigo.
Um beijão para vocês. Tchau. Bye, bye, Tarci. Tchau, tchau.
Até mais. Muito obrigado, meu. Poxa, superou minha expectativa. Caramba, eu já sabia, já era, o fã já era, já somos seus fãs há tanto tempo, né? Então você falou na Click Music aí, olha, quando eu comecei a fazer meu programa, não tinha, né? Aí aquilo que você falou, a internet não tinha, eu tinha essas enciclopédias da música popular brasileira e tudo. Então apareceu a Click Music, eu adorei. Então, acompanhei muito você desde então.
Era muito bom.
Valeu, vai para os seus outros trabalhos aí que já te aluguei muito. Muito obrigado, abração.
Grande abraço. Um beijão para ti. Tchau. Muito
pra você. Até mais.
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. É assim. Que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai. Deixa as mágoas para trás, oh, ai, 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 ai. Fica triste se és capaz e verás.
Ai, ai, ai. Deixa as mágoas para trás, oh, rapaz. Ai, ai, ai. Fica triste se és capaz e verás.
Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso. Roubar amores dos outros e depois fazer feitiço.
olha a rolinha.
Senhor, senhor,
se embaraçou.
Senhor, senhor,
caiu no laço.
Senhor, senhor,
do nosso amor.
Senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar.
Senhor, senhor,
põe perna bamba.
Senhor, senhor,
mas faz gozar. O piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice, do disse, me disse. Mas o piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice, do disse, me disse.
Ai, ai, ai.
Cordão,
senhor, senhor,
ser folião,
senhor, senhor,
de coração,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar.
Assim chegamos aos minutos finais deste Domingo Brasil, número 1488, ouvindo, conforme sugerido pelo Rodrigo Faur, Martinho da Vila, em Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida.
Os temas de hoje foram participação especial de Rodrigo Faur, terceira parte, e novas edições dos quadros Cinetemas Brasil com Raifa Sawaia e Tirando de Letra com Jás Teodoro. Há mais de 28 anos temos este encontro aos domingos de 10 ao meio-dia para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda há muito para ouvir.
A saideira também sugerida pelo Rodrigo Faur é Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira, com Martim da Vila.
Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena continuar ligado. Uma boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para você. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá e que este seja um bom ano novo para todos. São os votos da equipe de Domingo Brasil neste primeiro programa de 2022.
Vejam esta maravilha de cenário, é um episódio relicário que o artista, no sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais no Pará, ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Está Brasília tem seu destaque na arte, na beleza, arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. E o rio dos sambas e batucadas, de requebros febris. Brasil, estas nossas verdes matas,
cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil, emoldurando a aquarela o meu Brasil.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustino.